Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem, para iniciar, vamos pedir que nos dê uma ideia daquilo que lhe parece ser o que está a acontecer em França. Há um novo primeiro-ministro, um jovem, muito jovem, de 34 anos, é o primeiro-ministro mais jovem de toda a Quinta República Francesa, é com certeza um dos primeiros-ministros mais jovens que alguma vez tomaram posse no mundo inteiro, se não estou em erro. O que é que isso lhe diz do atual momento do macronismo em França, embaixador?
António, Emmanuel Macron ganhou as eleições, o seu segundo mandato, e imediatamente após o início desse segundo mandato, que tem menos de 2 anos, vale a pena lembrar, Emmanuel Macron entrou numa deriva preocupante para a sua gestão, que foi uma certa contestação em relação às medidas que procurou levar a cabo, nomeadamente o processo das reformas, da questão da redução do aumento da idade da reforma.
Um tema muito antigo, por sinal.
Um tema muito antigo e um tema particularmente preocupante num país como a França, que é um país de direitos adquiridos e em que é muito difícil mudar qualquer coisa, à direita ou à esquerda. Macron tentou fazer isso e agora, mais recentemente, tentou e conseguiu uma reforma da lei da imigração, que é outra preocupação que certos setores franceses sentem muito particularmente. Macron, entretanto, perdeu a maioria dentro do Parlamento, o que faz com que tenha que conviver com um mundo parlamentar onde o seu partido, o Renaissance, que é um partido formado, vale a pena lembrá-lo, de gente que vem de esquerda e gente que vem mais à direita, tem uma presença que não é maioritária e, por isso mesmo, tem que fazer compromissos, tanto quanto possível, em primeiro lugar com a direita tradicional, o Les Républicains, e, por outro lado, tentando sobreviver quer aos ataques da esquerda, o La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, quer ao Rassemblement National de Marine Le Pen. Tudo indica que, neste momento, a caminho para aquilo que são as eleições europeias em junho, o Rassemblement National de Marine Le Pen está bastante à frente do partido Renaissance de Macron. E Macron, como sempre acontece na política francesa, há longos anos, particularmente na Quinta República, que é, digamos, o regime presidencialista que existe desde 1958, Macron tentou mudar o primeiro-ministro para mudar uma cara e para tentar dar um sopro novo ao governo. Nada de novo naquilo que é a tradição. A tradição da Quinta República. O próprio Macron já teve 3 primeiros-ministros, este é o quarto primeiro-ministro. Os 3 primeiros-ministros que teve, Édouard Philippe, por exemplo, começou com Édouard Philippe, que era uma figura mais ou menos desconhecida, ligada a Alain Juppé, que era uma figura da direita francesa tradicional, um primeiro-ministro e antigo ministro dos Estrangeiros. Depois foi para Jean Castex, que era uma figura, um prefeito, um homem que vinha com uma imagem de grande servidor público. E depois foi para Elisabeth Borne, que acaba agora de sair. É muito interessante saber ver a maneira como ela saiu. Ela escreveu uma carta ao primeiro-ministro numa fórmula que já foi usada por Michel Rocard aqui há uns anos, que é dizer assim: já que me pede para sair, eu peço admissão. Alors que já não sei exatamente a forma, mas alors que vous me demandez de démissionner, uma coisa deste género. Já tinha sido feito, ironicamente, por Rocard aqui há uns anos. E, portanto, quem é que ele foi buscar? Foi buscar uma figura muito jovem, 34 anos, um ministro que se tornou popular nos últimos 5 meses, vale a pena dizê-lo, é neste momento, segundo as sondagens, o político mais popular de França, por ter feito no Ministério da Educação algumas reformas que estão a ser vistas muito bem pela direita. Ora bem, o que Macron tem neste momento é um problema com a direita, isto é, com o eleitorado de direita. E por isso mesmo foi buscar alguém que tem uma origem de esquerda. Gabriel Attal vem do Partido Socialista, foi um homem ligado a Dominique Strauss-Kahn, entrou muito cedo na política. E fez um percurso sem falhas até agora. Foi vice-ministro para o Tesouro, foi porta-voz do governo, e é uma figura que sendo embora muito jovem, dá uma aparência de decisão, de vontade de fazer coisas. E as pessoas, pelos vistos, em França, gostam dele. Macron terá tentado, digamos, ganhar para si um pouco da popularidade que a tal estava a ter. E também é uma novidade. Um miúdo, digamos, 34 anos, é um primeiro-ministro jovem. No passado, François Mitterrand também tinha feito uma experiência parecida com Laurent Fabius, que também tinha 37 anos na altura,
Exato,
o
pois.
que foi uma grande surpresa. Estamos a falar dos anos 90. Atal traz além de si, digamos, o pormenor de ser um homossexual assumido, e isso também, de certa maneira, dá um sinal a uma França mais moderna, mais contemporânea, mais descomplexada nesse aspecto. Veremos o que é que a Atal consegue fazer e, em particular, se consegue abalar, digamos, esta onda de impopularidade, que Macron está a ter. E vale a pena lhe dizer, Macron está no seu segundo mandato, no segundo ano do seu segundo mandato, tem mais 3 anos à frente, mas não pode ver a sua ação renovada. Ele não pode ter um terceiro mandato de acordo com as leis francesas, com a Constituição francesa. Há quem diga que estaria a preparar a tal, no fundo, o seu sucessor. Mas é capaz de ser cedo demais, tendo em conta aquilo que é o desgaste de um primeiro-ministro francês, e faltam 3 anos ou 4 anos, no fundo, 3 anos e pouco, para as eleições presidenciais, é capaz de ser demasiado cedo para que Gabriel Attal possa ser uma espécie de Macron bis no futuro. Veremos. Não há aparentemente, digamos, nenhum sinal de político importante neste momento. Ainda não conhecemos o programa, mas vale a pena também dizer o seguinte: em França, o programa do governo é o programa do presidente. O primeiro-ministro é um delegado do presidente. E aqui também vamos tentar perceber se do atual governo passam para o governo da Atal grandes figuras, algumas das quais, vale a pena dizer, estavam, no fundo, também um pouco à espera do seu próprio futuro, e que agora, digamos, o surgimento da Atal os vai travar. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Bruno Le Maire, que era o ministro das Finanças e da Economia das Finanças, que é um homem da direita, mas também me estou a lembrar de Sébastien Lecornu, ministro da Defesa, e em particular de Gérard Darmanin, que é o ministro do Interior, e que, digamos, tinha uma grande ambição. Mas a maneira como ocorreu a aprovação da lei da imigração acabou por não lhe ser muito favorável. Vale a pena dizer, em relação à primeira-ministra Santa Elizabeth Borne, que ela teve um papel extremamente difícil, porque é, no fundo, gerir um governo em minoria no Parlamento, e ela várias vezes recorreu, cerca de, creio que 23 vezes, recorreu a um mecanismo que existe na Constituição francesa, que é o artigo 49, terceiro, que faz com que, para impor uma lei, mesmo não tendo maioria para a impor, ela avança com a lei e é preciso uma maioria em contrário, digamos, para retirar. E isso é muito difícil, porque é preciso juntar, digamos, a extrema-direita com a extrema-esquerda. Às vezes isso já tem acontecido, mas, digamos, eu acho que Elizabeth Borne, que também vem da esquerda, curiosamente, tinha sido no gabinete de Lionel Jospin, quando este foi primeiro-ministro socialista, é uma figura dura, rígida, mas a França gosta disso. A tal também não deixa de ser uma figura com um certo sentido de rigor. Vamos ver como é que funciona.
De qualquer maneira, daqui por 3 anos, 2 anos e muito, Emmanuel Macron será claramente, apesar das novas leis, ou principalmente à luz das novas leis, será claramente demasiado jovem para a reforma. Acha que Macron continua a ter uma pretensão, europeísta que lhe é apontada desde a primeira hora?
Se Macron pudesse ser um dos líderes da União Europeia no futuro, isso não seria provavelmente uma má ideia. Macron é das pessoas mais europeístas, dos líderes dos atuais líderes europeus. É uma figura muito jovem. Quando sair do poder, terá menos de 50 anos. E, portanto, tem um futuro das duas uma. Ou tem um futuro e regressa à banca, e, portanto, ele estava no Rothschild, no fundo, na mesma lógica que aconteceu com Pompidou. Ou então, o que é mais provável, vai tentar ter um destino internacional. Macron fala inglês, o que é um aspecto muito importante, e portanto, alguma ambição no plano internacional, Nações Unidas, União Europeia, enfim, também não há muito mais no mercado para quem vem de Presidente da República da França durante 10 anos, não é?
Exatamente. Talvez a União Europeia, a Comissão Europeia, fosse de facto o lugar certo, não lhe parece?
Era preciso é que o tempo, que os
Claro.
timings coincidissem, não é? Há uma coisa relativamente à Comissão Europeia que vale a pena dizer. A Comissão Europeia é um órgão de equilíbrio dentro da União. A circunstância de um francês ou de uma alemã, como é o caso atual, estarem à frente da Comissão Europeia dá, de facto, uma grande expressão à Comissão Europeia, mas, por outro lado, também retira poder aos países. Isso já aconteceu no passado, com Jacques Delors, que agora morreu. Aconteceu agora com von der Leyen. Houve muito quem pensasse no passado que era preciso evitar que a França e a Alemanha e o Reino Unido, na altura, tivessem presentes a Comissão Europeia. Todos tiveram, quer dizer, e portanto, mas de qualquer maneira são momentos em que o papel da Comissão Europeia aparece muito potenciado pela circunstância do seu titular, no caso de inglês foi o Roy Jenkins, ser uma figura muito, ter por detrás um grande país.
Vamos acompanhar esse tema com certeza dentro de alguns anos, porque ainda não terá sido dita a última palavra sobre a matéria. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com novos temas. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para regressarmos aos sítios do costume, a começar pela Palestina. Está a começar uma audição em Haia, junto do Tribunal de Justiça, sobre esta matéria. Israel decidiu defender-se, mas no terreno as coisas continuam um pouco mais ou menos na mesma, apesar de as forças de defesa terem dito que estão a entrar numa nova fase menos intrusiva, dizem eles. Acho que os palestinianos ainda não notaram onde é que está essa menor intrusão. Como é que tem observado o andamento da guerra na Palestina, embaixador?
Os palestinos não têm visto que essa autocontenção israelita tenha sido muito evidente, em particular os 22 mil que já morreram entretanto. E que comparam, volto sempre a dizer, com os 1.147 que morreram no ataque do Hamas a Israel. E vale a pena dizer que este equilíbrio tem-se vindo a manter nestes 3 meses, e já passaram, entretanto, 3 meses, é impressionante olhar para isto, com os Estados Unidos num papel que, ao mesmo tempo, procura ser construtivo, sem deixar de ser apoiante quase incondicional, pelo menos naquilo que é público, de Israel. Neste momento, a grande questão que está a saber o que é que vai acontecer àquele território, o que é que vai acontecer àquela gente. Aquele território é território palestino, ninguém põe em dúvida isso, exceto Israel, enfim, em alguns comentários de alguns titulares de órgãos públicos, e põe-se em saber o que é que vai acontecer ali. Aqui está completamente destruído, praticamente em termos, estamos a falar de dezenas de milhares de habitações, é preciso reconstruir tudo aquilo, quem é que vai pagar? Normalmente o que acontece é sempre a União Europeia que acaba por suportar uma grande fatura. Os americanos parecem estar a tentar que os países árabes, que alguns países árabes paguem aquela fatura. É estranho que não se peça, de facto, para Israel nenhuma contribuição de natureza financeira para algo que ajudou não, foi objeto da própria destruição. Porque a destruição das estruturas do Hamas é algo que aparentemente sem limite, pela simples razão de que, sendo aquele território um território dominado politicamente pelo Hamas e militarmente pelo Hamas, todo o território, na realidade, é, digamos, objeto da ação militar.
Pois claro.
pode estar um militante do Hamas em qualquer casa, mas por esta ordem de ideias, quer dizer, então serão esmagadas as casas todas e os palestinos ficam todos em tendas, até à espera que, até à espera que os convençam, inclusivamente, de que o Hamas é o mal da fita, e muitos palestinos não pensam isso. E mais do que isso, eu acho que no futuro muitos mais palestinos não vão pensar isso, pela
Claro.
simples razão de que o modo como Israel interveio na faixa de Gaza criou, aumentou e potenciou o ódio. Não se percebe bem o que é que vai acontecer. Noto da parte das Nações Unidas uma certa ausência no plano institucional. Isto é, o futuro da Palestina, quer da faixa de Gaza, quer da Cisjordânia, está nas mãos da comunidade internacional, mas não dos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos não têm nenhum direito específico para intervir na região.
Claro.
Isso é um aliado de Israel, mas não têm nenhum direito específico para se pronunciarem, por exemplo, sobre a reforma da Autoridade Palestina e coisas do género. Mas não é isso. Não, não há nenhuma ordem divina que dê aos Estados Unidos essa capacidade, a não ser a força. Se é por aí, tudo bem. Agora, a comunidade internacional tem uma responsabilidade relativamente a Gaza e tem uma responsabilidade relativamente ao futuro dos palestinos. Em primeiro lugar, tem a responsabilidade de não os deixar sair dali, que é o que grande parte de Israel quer, é tirá-los dali. Já aqui falámos várias vezes de que esse tem sido o destino dos palestinos desde 1948, e fazer isso agora outra vez seria, digamos, uma profunda injustiça relativamente a um povo que tem 7 décadas e tal de perseguição ali. E, portanto, tem que se encontrar uma solução ali, a terra ali. A terra é deles, Gaza é deles, a Cisjordânia é deles, embora lá estejam cerca de 700 e tal mil colonos contra as resoluções das Nações Unidas. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, vamos ver como é que a comunidade internacional se move. Vai haver agora uma missão das Nações Unidas a Gaza, no fundo aqui uma chamada Fact-Finding Mission, uma missão que vai ver os factos. Israel autorizou a ida dessa missão, autorizou, vale a pena dizer, Gaza não é um território israelita, Gaza é um território palestino e não há soberania nenhuma de Israel sobre Gaza. E, portanto, vai lá uma missão das Nações Unidas, o resultado dessa missão vai ser depois apreciado nas Nações Unidas, e nós não temos a mais pequena dúvida de que uma missão das Nações Unidas à região vai chegar à conclusão de que estamos perante um quadro de catástrofe, nomeadamente em matéria humanitária e nomeadamente em matéria imobiliário, digamos, e tudo o resto que eram as estruturas de Gaza. Gaza era uma era um não era uma cidade, Gaza eram várias cidades coladas entre si. Quem conhecer a zona de Lisboa conhece, são cidades umas a seguir às outras, e que foram completamente destruídas, onde viviam 2 milhões e meio de pessoas, ou 2,3 milhões de pessoas. E essas cidades têm agora que ser reconstruídas, essas pessoas têm que viver ali. Poder-se-á dizer, mas porquê é que eles não vão viver para países árabes? Porque aquela terra é deles. Porque foi ali que nasceram, e foram ali que nasceram os avós deles. E é uma cidade até com uma história até interessante. Gaza City era uma cidade com uma história interessante, com uma arquitetura que eu não diria que era muito interessante. Eu passei-me por lá aqui há uns anos e não era propriamente uma coisa muito interessante, mas era onde viviam as pessoas, e era onde estavam as escolas, e onde estavam os hospitais, e etc. O facto de Gaza ter sido tomada pelo Hamas não dá a Israel o direito de destruir a vida a todas aquelas gentes numa espécie de punição coletiva. Vamos ver o que é que acontece. E vamos ver, em particular, se estas distrações que estão a ser feitas, nomeadamente com o Hezbollah no sul do Líbano, com os Houthis no Mar Vermelho, se isto, no fundo, não funciona como um fator de diversificação e de alargamento do conflito, que pode resultar numa espécie de esquecimento sobre Gaza. Eu espero que ninguém esqueça Gaza.
Exatamente, era isso que lhe ia perguntar, embaixador. Por um lado, pergunto-lhe se lhe parece que o conflito está em pontos de alargar-se, e alargar-se, obviamente, numa primeira instância ao Líbano, mas quem sabe depois à Síria e também ao Irão. Mas queria também perguntar-lhe o seguinte: salvo melhor opinião, a forma que a União Europeia tem de prestar homenagem, digamos, e de tornar absolutamente claro e inequívoco o seu apoio à Palestina, seria reconhecer o Estado palestiniano. Acha que há alguma hipótese disso ir a acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses?
Nenhuma, António.
Claro.
A Alemanha tem sido ao longo dos anos, porque vive naquele complexo histórico relativamente ao Holocausto, eu testemunhei isso durante anos na União Europeia. A Alemanha tem sido, opõe-se sempre a qualquer gesto que possa ser visto como inamistoso por parte.
Nocivo.
E, portanto, a Alemanha nunca deixará que isso aconteça. E o que pode acontecer é alguns Estados europeus reconhecerem o Estado de Palestina. É um reconhecimento, de facto, ele depois não tem expressão no terreno. É uma espécie. Faz-me lembrar quando, em 1973, vários Estados, umas dezenas de Estados, reconheceram a Guiné-Bissau. E a Guiné-Bissau não tinha expressão no terreno em termos militares, mas não tinha soberania no terreno, não tinha capacidade de exercício dessa mesma soberania.
Mas exatamente, se me permite interrompê-lo, embaixador, isso foi absolutamente fundamental em 1973, desde logo porque a ONU tomou posições relativamente à matéria e, portanto, apesar do reconhecimento reduzido em termos de números de países que o fizeram, foi, em termos estratégicos, diria eu, absolutamente fundamental. Exatamente o que poderia acontecer, neste momento com a Palestina.
Só que na Guiné-Bissau o PAIGC estava a ganhar a guerra.
Exatamente.
E aqui não é. O Hamas não está a ganhar a
Não
guerra.
está, pois é evidente.
Além do mais, o PAIGC era reconhecido como uma entidade internacional. O Hamas é tido em vários setores, nomeadamente dentro da União Europeia e na NATO, como um grupo terrorista. E por outro lado, a autoridade palestina, a tal outra autoridade que é reconhecida internacionalmente, está hoje extremamente enfraquecida por uma ação, digamos, cumulativa, quer por parte de Israel, quer por parte da própria Hamas, no fundo, que a destruiu. E, portanto, hoje em dia, o interlocutor palestino é muito frágil. E por isso mesmo, eu devo dizer uma coisa: eu acho que esta questão dos dois Estados, faz sempre parte do mantra discursivo relativamente à Palestina, é uma maneira da gente lavar as mãos e de ficar sossegado. Nós somos a favor dos dois Estados. Então, o que é que vocês têm feito para efeitos dos dois Estados?
Exatamente, é essa a questão.
A fazer à França, à Alemanha, ao Reino Unido, aos Estados Unidos? Então, digam lá o que é que nos últimos anos vocês fizeram para garantir a existência de um Estado palestino. Zero.
Pagaram umas escolas.
Pagaram umas escolas, vão pagando para a vida das pessoas. Porquê? Pela simples razão de que os lobbies judaicos internacionais fazem uma pressão junto dos países que impedem qualquer gesto que possa parecer constrangente relativamente a Israel. E, portanto,
Certo.
o discurso internacional, que deveria ser o normal, que é dizer, Israel tem as suas fronteiras reconhecidas pelo direito internacional, as fronteiras que lhe são dadas pelas Nações Unidas. Estas fronteiras são invioláveis e os Estados comprometem-se a respeitar estas fronteiras e, mais do que isso, e a ajudar Israel a defender-se nestas fronteiras. Mas também é preciso ajudar os palestinos a defenderem-se de Israel. É porque esse é um aspecto que eu sei que soa mal aos ouvidos. Mas é preciso ajudar os palestinos a defenderem-se de incursões sucessivas de Israel. Pela simples razão de que Israel, por exemplo, na Cisjordânia, tem hoje ações de natureza militar, de apoio aos colonatos que são ilegais, feitos pelas forças policiais e militares de Israel. Se ninguém joga a favor dos palestinos que ali estão, qual é a moralidade que o mundo ocidental tem de defender a causa palestina? Quer dizer, acho uma coisa sem sentido. Agora, há uma coisa que é evidente: o mundo ocidental tem que perceber que tem que garantir a existência do Estado de Israel, tem que garantir a segurança de Israel. Mas essa garantia não é superior, em termos de importância, à importância de garantir a segurança da vida dos palestinos.
Claro. Voltando a 73, não sei se em 73 ou em 72, recordo que o Vaticano chegou a receber, o Papa Paulo VI chegou a receber no Vaticano uma série de dirigentes considerados terroristas na altura.
Marcelino dos Santos, Lepre Limo, Amílcar Cabral pelo PAIGC e Agostinho Neto pelo MPLA.
Exato, perigosos terroristas, como são com certeza os palestinianos que vivem em Gaza e também na Cisjordânia. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o último tema e até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos diga como é que tem acompanhado a guerra na Ucrânia. Sendo que em determinada altura, nestes últimos dias, houve, parece ter havido uma tentativa de Vladimir Zelensky de falar sobre negociações de paz. Evidentemente que a Rússia fez de conta que não ouviu semelhante coisa. Como é que tem visto os últimos dias da guerra na Ucrânia, embaixador?
A guerra na Ucrânia parece dirigida por Fernando Santos como selecionador, isto é, são empates sucessivos ao longo do tempo. O facto de estarmos no inverno, o facto de estarmos numa situação ainda de debate sobre o financiamento americano, o facto de haver algumas hesitações ainda quanto à parte do financiamento europeu, à Ucrânia, faz com que a guerra esteja, digamos, mais ou menos, eu não digo parada, porque não se pode dizer parada, pelo menos respeitando as vidas que ali se perdem dos dois lados, que tem sido uma guerra extremamente mortífera, para os dois lados. Israel, e peço desculpa, a Ucrânia está a passar de facto um momento muito complexo, muito complicado, porque depois da sua contraofensiva percebeu-se que a Rússia, eu diria que mais por pressão e quantidade dessa mesma pressão, tem conseguido segurar aquilo que era à sua frente. Zelensky continua a falar com um discurso um bocadinho errático, de que as pessoas já estão um pouco cansadas, mas que se percebe por parte de quem está acossado no plano internacional e que vive com a angústia de ver os seus apoios crescentemente, não, se não a diminuir, pelo menos com grandes hipóteses de serem diminuídos. E, portanto, o discurso de Zelensky é um pouco angustiado, mas percebe-se isso. Não estamos a ver grandes hipóteses de que as propostas de Zelensky de paz possam ir avante. Convém lembrar que aquele famoso plano de paz da Ucrânia, tinha entre si, dentro de si, por exemplo, o levar os dirigentes russos ao Tribunal Penal Internacional, os russos pagarem os custos da guerra. Ninguém está a ver Moscovo a fazer uma paz com base nisso. Disse, ah,
Claro.
mas seria a parte justa. Bom, mas a justiça não é necessariamente digamos, o modo como as guerras acabam. E por isso mesmo não parece haver condições. Putin claramente está à espera de ver o que é que dá a vida política americana, e em particular a possível chegada de Trump, que continua, digamos, no seu percurso. Se as eleições fossem hoje, Trump ganharia a Biden, vale a pena dizê-lo. Eu volto a dizer aqui uma coisa que disse aqui há 2 semanas. Um Trump 2 não será necessariamente em relação à Ucrânia a mesma coisa que foi o Trump 1. Isto, nós temos que perceber que houve um trauma na opinião pública americana relativamente à Rússia, nomeadamente em relação ao caráter agressivo face à Ucrânia, e isso não é independente daquilo que Trump vai fazer. Trump não deixará de ter isso em conta. No passado, a imagem de Putin, ao tempo de que Trump foi presidente, não era exatamente a mesma que é hoje.
Pois claro.
Muito pior. E, portanto, Trump não deixará de ter isso em conta, independentemente de ser o personagem que é. Mas, apesar de tudo, há realidades de facto que não podem ser mudadas. Trump pode julgar, negociar com a Rússia, e negociar com a Rússia significaria seguramente negociar em desfavor da Ucrânia, isto é, pela cedência de alguma parte do território ucraniano, que é essa a leitura de Trump, mas também é essa a leitura de muitos dirigentes europeus que estão calados. E, portanto, a noção de que mais cedo ou mais tarde qualquer final desta guerra não significará necessariamente uma vitória da Ucrânia, e a capacidade da Ucrânia de gerir todo o território que o direito internacional lhe deu desde 1991, e acabará por ser a cedência de algumas zonas, particularmente para a acomodação daquilo que são as comunidades russas dentro da Ucrânia. E,
Mas
portanto,
talvez, se me permite que interrompa, embaixador, talvez a grande diferença entre o Trump 1 e Trump 2, como diz, seja o facto de uma vitória da Rússia na Ucrânia ser também uma vitória da China como contraponto aos Estados Unidos, e isso claramente o Trump não quererá que aconteça.
é uma vitória da China relativa, António. Se você reparar,
Relativa, claro.
nas últimas semanas, em relação à Ucrânia, não se ouve falar da China,
Certo.
praticamente. Quer dizer, a China, como aliás não se ouve falar da China relativamente ao Médio Oriente.
Há ali um apagão, de facto.
A China mostrou o seu lado. A China mostrou o seu lado. Mas não tem dado sinais de envolvimento em qualquer dos lados. E, portanto, a China quis e conseguiu quer no caso da Ucrânia de uma maneira, quer no caso do Médio Oriente de outra maneira, mostrar, no caso da Ucrânia, que não deixa cair a Rússia, mas não a deixa cair metendo-a ao bolso, digamos. No caso do Médio Oriente, a China polarizou contra os Estados Unidos. Todo o restante mundo, ou grande parte do restante mundo, dos Estados Unidos, têm sofrido, em relação ao Médio Oriente, as maiores humilhações que alguma vez a América passou nas Nações Unidas. Diz-me, em diferentes Estados Unidos, estão-se nas tintas para aquilo que acontece nas Nações Unidas. Pois, é verdade, mas apesar de tudo, alguma legitimidade residual ainda existe nas Nações Unidas. Enquanto que na Ucrânia os Estados Unidos conseguiram, apesar de tudo, juntar um grupo de países e só são contados, eu diria, fora do lado dos Estados Unidos, aqueles que se abstêm, no caso do Médio Oriente, os Estados Unidos foram completamente condenados, tal como Israel, e apenas com o apoio de algumas ilhas do Pacífico. E, portanto, nós no caso da Ucrânia vemos a China a desaparecer. É verdade, António, que a China, digamos, é o contraponto dos Estados Unidos. E as pessoas em Washington, quer do campo republicano, quer no campo democrático, olham para a China como adversário. E veem a China do lado da Rússia. E isso, naturalmente, também contribui, digamos, para agravar a imagem da Rússia nos Estados Unidos. Quer dizer, portanto, se a Rússia aparece ligada à China, se a China é o adversário, logo a Rússia, digamos, fica com uma imagem pior. E Trump vai ter que ter isso em conta nas decisões que vier a tomar relativamente à Ucrânia, se por acaso for presidente, porque a opinião pública americana está marcada por isso. Está marcada por isso. Independentemente de querer ou não querer gastar dinheiro com aquilo. Porque agora a opinião pública americana tem, digamos, os políticos americanos têm três frentes. Uma é Israel, que é uma coisa que Trump defenderá até ao fim, eu diria com mais força do que Biden. Outra é a fronteira do México, que Trump defenderá até ao fim e tentará colocar lá o dinheiro que for necessário. E a última é a Ucrânia. E o dinheiro, apesar de tudo, não é elástico e nos Estados Unidos há muitas políticas públicas que precisam de financiamento. E como em qualquer país do mundo, independentemente de ser um país muito rico, não é um país incomensuravelmente rico. E por isso mesmo tem que alocar os dinheiros de um lado e do outro. E nessa alocação de dinheiros estão exatamente as prioridades ideológicas da política americana.
Claro. Entretanto, a Ucrânia continua a dizer que o armamento, as munições, as armas estão a acabar. É também por aí a possibilidade do fim da guerra, desgraçadamente para a Ucrânia, não é?
A Ucrânia tem. É assim, nós estamos. Há munições que, entretanto, há equipamento que, entretanto, chegou e que está a ter efeito. A Ucrânia tem utilizado com grande sucesso, por exemplo, em ataques à Crimeia. A Crimeia estava muito mal defendida, sob o ponto de vista antiaéreo, como aliás tem visto. E a Crimeia, neste momento, é uma. Eu diria um palco que a Ucrânia utiliza para mostrar a fragilidade da Rússia. Por outro lado, a Ucrânia está com um problema de munições e a União Europeia e os países da União Europeia, que tinham prometido munições e até tinham um calendário para o fornecimento dessas munições, aparentemente não têm uma capacidade de mobilização das suas indústrias militares à altura daquilo que são os interesses da Ucrânia e as necessidades da Ucrânia. E, portanto, por outro lado, a Ucrânia também está à espera dos F-16. Vamos depois saber onde é que os vai pousar. Porque os F-16, também convém dizê-lo, esses F-16 vão ser dados à Ucrânia, não podem ser colocados na Roménia, na Polónia, na Estónia, Letónia, Lituânia, depois põem lá um piloto ucraniano e vão atacar a Rússia e voltam para a Ucrânia, para a Estónia ou para a Polónia. Não, as bases não podem ser fora do território, porque se as bases são em território NATO, obviamente que a NATO, que a Rússia tira conclusões, porque a base onde partem os F-16 é, de facto, passa a ser um objetivo militar.
Claro.
E, portanto, entraríamos aí numa situação, digamos, de artigo 5º e de uma situação extremamente complicada. Os
Certo.
F-16 têm que ir para bases na Ucrânia, para aeroportos na Ucrânia. Esses aeroportos ficam também, eles próprios, digamos, sob o risco de serem atacados pelos Sukhoi russos. E, portanto, vamos ter um novo número quando for a chegada dos F-16. Mas é evidente que se a Ucrânia conseguisse operacionalizar a utilização de F-16, mudava de certa maneira e equilibrava o sentido da guerra. Porque neste momento a Rússia tem praticamente, digamos, a totalidade da capacidade de ação no espaço aéreo ucraniano. E
Certo.
a Ucrânia deixou de ter força aérea praticamente desde o início desta guerra.
É um tema que iremos com certeza continuar a acompanhar. Obrigado, embaixador. Continuo a assistir aos programas da Arte da Guerra, nomeadamente este, nos sites do Jornal Económico, onde encontrará tudo aquilo que o embaixador Seixas da Costa tem dito sobre estas matérias. Para a semana, cá estaremos novamente com três novos temas, dois deles, com toda a certeza, os mesmos de sempre. Até lá.